Segura tudo certo. Hoje é o momento cobaia. Olha, senhor Vitão, eu acho que a gente tá...
Estamos ao vivo?
Eu não tenho certeza, cara. Eu tô batendo cabeça aqui um pouquinho, vamos ver. Ah, então, olha lá, pô, tava lá, olha lá. Agora tá... Aê, agora sim. Agora sim.
Tudo funcionando?
Tudo funcionando. Tudo funcionando. Galera que tá aí assistindo, conta pra gente como é que tá. Qualidade, som... Até a gente aprender a fazer essa parada certinha, a gente vai bater um pouco de cabeça.
Eu não sei se é a minha luz que tá uma merda ou se eu tô preto demais, porque eu peguei sol pra cacete esse fim de semana. Eu tô achando escuro pra cacete eu aqui, sei lá.
Não, acho que tá bom, cara. Tá bom, tá legal. Tá legal. Você pode olhar pelo telefone ali, se quiser dar uma...
Cara, acabei de botar meu telefone pra carregar. Que ele
tinha dar uma xeretadinha, como é que tá... Mas, ó, vamos tocar. Como é que foi o fim de semana? Já faz pra gente um recap da seletiva da DCC, que eu já vi que saiu o vídeo lá no teu canal.
Isso. Então é o seguinte, a DCC Trials, eu não fiz nenhuma análise, né, no meu canal, na verdade. O que eu fiz foi um comentário, uma opinião que eu dei a respeito do no-gi. E comparando as seletivas dos Estados Unidos, a segunda seletiva dos Estados Unidos com a segunda seletiva brasileira, sul-americana, na verdade norte-americana contra sul-americana, e eu não vi uma grande supremacia dos americanos, assim, dos não-brasileiros. Dos norte-americanos. Né?
Ah,
ali tem mexicano, tem canadense, tem... estadunidense, tem gente de toda, né, todo o continente ali. Então, o que eu pude ver, cara, é que se você comparar campeão por campeão, eu não vi uma supremacia. Por exemplo, a Jasmine Rocha, aliás, lutou pra cacete a Jasmine, pelo amor de Deus. A Jasmine Rocha, que foi campeã até 55 quilos do feminino, ela perdeu na seletiva brasileira pra Ana Rodrigues.
Sim.
Na semifinal. Certo? Até 65, a campeã foi a Helena Crevar. Eu acho que ela ganharia até com alguma... Não, tá aí, tá vendo? Tem outra. Olha só, quem foi a campeã até 65 lá no Brasil? Foi a Ana Vieira, cara, baby. É um lutão com a Helena Crevar, concorda?
Concordo.
Então, é uma luta, porra, complicada pra cacete. E aí você tem, no pesado, quem ganhou nos Estados Unidos foi a Elizabeth Mitrovic, que lutaria com a menina que ganhou da Kawane. Eu não acho que tem disparidade técnica entre elas, sinceramente. Aí vou para o masculino. Campeão 66 foi o DeAndre Corb, que ganhou do Keith Krikor. Foi o Fabrício Andrei. Acho que o Fabrício Andrei dá um pau no DeAndre Corb. Tá? 7-7, o campeão norte-americano foi o Andrew Tackett, que fez uma campanha excepcional também, surreal. O campeão 7-7 no Brasil foi o Alexandre Jesus, o Robinho. Cara, não, assim, eu acho o Andrew Tackett com mais lastro técnico do que o Robinho, acho, no no-gi, acho. Agora, dizer que é uma luta fácil entre eles, duvido, é guerra de foice. E diria mais uma coisa, o Andrew Tackett contra o Jonathan Grace também teria problema. Também teria problema. O Andrew Tackett lutou contra o Oliver Taza. Foi uma luta dura, mas o Andrew Tackett foi superior. O Jonathan Grace, quando lutou com o Oliver Taza, não foi uma luta dura, foi uma luta fácil. Tá entendendo? Então eu fiz essas comparações todas. No 8-8, o campeão norte-americano foi o William Tackett, o irmão do Andrew. Olha que legal, os dois irmãos campeões da seletiva. E no Brasil, 8-8, o campeão foi o Pedro Marinho. Eu acho que o Pedro Marinho ainda leva vantagem sobre o William Tackett. Uma porrada ali no ADCC. Entendeu? Acho que leva vantagem. No 99, o campeão norte-americano foi o Michael Pixley, que não me mostrou nada demais. O campeão sul-americano foi o Henrique Secone. Então, acho que ganha do Michael Pixley. Acima de 99, o campeão norte-americano foi o Michael Pérez. O Mike Pérez, que é, ele tem 90 quilos. Ele entrou no pesadíssimo lá e ganhou. No acima de 99 no Brasil, na Sul-Americana, pô, o Vitor Honório, na minha opinião, espanca o Mike Pérez. Certo? E mais o quê? E é isso. Você vê que não teve... os campeão por campeão, eu acho que os brasileiros estão muito bem equiparados com os campeões norte-americanos. Muito bem. Se fosse time contra time, era uma porrada boa. Não sei
quem que ganhar, era, não. Isso que, era isso que eu ia falar. Você acha que os, hoje em dia os brasileiros bons de jiu-jitsu são melhores que os americanos?
Cara, não tem melhor. Olha só. Eu não
aumenta, gosto de aumenta um pouquinho o teu... Ah, não. Eu aumentei, tá melhor, eu aumentei tá aqui agora? Ele falou que tá bom já. Eu aumentei aqui, ah, ele falou tá. Que tá bom já.
Tá. Então é o seguinte, olha só. Você perguntou...
Mas eu perguntei assim, no geral, tá? Não, tirando os fenômenos, né? Lógico. Não estamos falando dos grandes nomes. Eu tô dizendo assim, tipo, o average... cara bom de jiu-jitsu, um brasileiro bom de jiu-jitsu, vai lutar sem kimono. Você acha que ele é melhor que um cara, de repente, do mesmo, teoricamente, do mesmo nível dele aqui, americano, sem kimono?
São coisas diferentes. Eu acho que aqui... nos Estados Unidos, você tem uma galera no no-gi com um lastro técnico mais elevado. Né? Ou seja, o que é um lastro técnico que eu estou falando? Com maior, maior, uma gama maior de técnicas, de posições, de movimentações. O pessoal do Brasil, dificilmente você tem atletas exclusivamente no-gi. Dificilmente. Tem pouquíssimos. O pessoal da Pirâmide Grappling, lá do Marco Aurélio e do Lucas Alexandre, galera que treina ali, o Felipe Machado, aquela galera ali, todo mundo é praticamente só no gi.
Uhum.
Mas são só eles. A maioria esmagadora dos brasileiros luta de kimono e sem kimono. Nos Estados Unidos, essa galera que está se dando muito bem na seletiva é exclusiva no gi. Vamos lá, os campeões. A Jasmine exclusiva no gi. A Helena não. A Helena luta kimono e sem kimono e ganha os dois. A Elizabeth Mitrovic, não sei se ela luta de kimono. O Deandre Corbe só kimono, só no gi. O Andrew Tackett é muito bom de kimono, mas só tem lutado no gi nos últimos anos. Aí vai 8-8. William Tackett só no gi. É muito bom de kimono também, mas só luta no gi, compete no gi. 9-9. O Mike Pérez luta de kimono, mas é bem melhor no gi. Não, acima de 9-9 esse aí. E até 9-9, o Michael Pixley, eu não sei se ele luta de kimono. Realmente não sei. Então, eu não vejo assim uma disparidade, não vi uma disparidade técnica, mas tem uma galera aqui, eu acho que tem mais gente mais técnica no no-gi aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. E eu estou considerando os brasileiros radicados aqui também, tá?
Tá.
Estou considerando esses. Você pega, por exemplo, o Renato Canuto. É um garoto extremamente brasileiro, extremamente técnico, absurdo, mas ele mora aqui. Ele está treinando aqui nos Estados Unidos há muitos anos. Wagner Rocha, Ciborgue, porra, Jonathan Grace. Kainan Duarte, essa galera toda, é todo mundo brasileiro que mora nos Estados Unidos e desenvolveu a sua técnica, porra, absurdamente aqui, entendeu? Então você tem uma maior, eu acho que o pessoal aqui é mais técnico no no-gi do que no Brasil, mas na hora da porrada, irmão, não, entendeu? Não tem, assim, não dá pra dizer o que é melhor, entendeu? Não dá pra dizer que, um é melhor que o outro. O negócio é ver quem que ganha, né? Nem sempre ganha o melhor.
É verdade.
Na maioria das vezes, eu sempre digo isso. Ganha quem quer mais.
Quem quer mais, né?
Ganha quem quer mais.
A soma, né? A soma de tudo, né?
Quem... claro que nunca é uma coisa só.
Claro que é mais assim... estratégia, casamento da luta. Às vezes bate, às vezes não bate. É foda, né? É foda.
É exatamente isso, cara. Então, assim, não dá pra você cravar, entendeu?
Ó, vamos começar de... com a grande notícia do momento, Nicolas Meregali contra Wagner Rocha, confirmado para 10 de maio. Esse mesmo card da Flow Grappling, o Who's Number 1 23, vai ter Felipe Pena contra o Rafael Lovato.
Isso.
A Jasmine Rocha contra a Emily Ferreira. Diogo Reis contra Shea Montague.
Uhum.
Nick Ryan contra JT Torres.
Certo.
E Mika Galvão contra Tommy Langacker. Por enquanto, tem mais que você já sabe que eu não vi ainda? Que pode falar?
Tem. Tem uma que eu posso falar e uma que eu não posso falar.
Então fala que você não pode falar.
Eu não posso falar.
Conta só pra gente aqui, só tá nós dois aqui.
A que eu não posso falar é a luta do Mika. Não posso falar.
Ah, não pode falar?
Não posso falar.
Caiu? Mudou de oponente?
Não posso falar, porra. Para de perguntar.
Ai, cara. Tá.
Vamos lá. Aqueles Rocha, do clã dos Rocha, vai lutar também.
Que irado.
Então nós teremos, pela primeira vez na história do jiu-jitsu mundial...
Pai, filho e filha lutando no mesmo evento.
Pai, filho e filha no mesmo card.
Irado. Caraca, ou seja, que massa.
Uma grande sacada do Flow Grappling de pegar o Wagner, que tá na porra, vem muito bem nos últimos tempos. Teve uma vitória grande ali contra o Luke Griffith, né? Então vai lutar contra o Meregali, que é companheiro de treino, já tá falando disso aí já há um tempo. Aí a Jasmine, que já estava assinada com o evento, já estava comprometida com o evento. Então já teríamos pai e filha pela primeira vez no card.
Uhum.
E ela teve um desempenho fenomenal na seletiva esse fim de semana, que só carimbou ainda mais a ida dela para esse evento do Who's Number One. Então, pai e filha já estavam garantidos. E agora o Aquiles com não sei se alguém, o pessoal que está assistindo a gente aí, se viu as lutas do Aquiles Rocha. Pelo amor de Deus, esse garoto é um...
Nossa, na seletiva da DCC, o moleque me tirou
onda.
Pelo amor
de Deus, porra. O moleque é um absurdo. A luta dele com o El Monstro, que ele perdeu, inclusive, nas quartas de final, ou antes, uma luta antes, ele já tinha feito 5 lutas, ele perdeu pro El Monstro, cara, que é um garoto muito mais experiente, mais velho, porra, mais pesado, tudo. Porra, ele... Cara, a luta deles foi a melhor luta do campeonato. A melhor luta da seletiva foi a deles.
Eu vi cheio de quedão e tal. Foi
porra, jogaram na mesa, porrada comeu pra tudo que era lado. Então, grande sacada do Flow Grappling, do nosso amigo Ricardo Mendolha, porra, de ter falado, cara, a família inteira vai lutar.
É, muito louco
então, isso. Então, muito maneiro isso, cara. Muito maneiro a gente ter a família Rocha inteira lutando lá.
Muito bom, mesmo, muito bom mesmo.
Isso tá muito legal.
Dia 10 de maio, então, conforme for chegando mais perto, a gente vai se aprofundando mais nas lutas, fazendo análise e tal. Agora tá muito cedo, né? Falta mais de mês.
Tá muito cedo ainda. Então, mas tem bom, vai ter mais coisa pra acontecer aí nesse card.
Uhum.
Eu não posso falar agora, mas já tô sabendo de novidades aí. E deixa passar essa semana, deixa confirmar, porque não adianta eu trazer... um problema e não trazer a solução, entendeu?
É, exatamente, exatamente.
Então deixa eu ter a solução para poder trazer o problema e a solução.
É, porque você pode contar, né? Tipo, ó, essa luta tinha caído, mas conseguiram fazer tal coisa, ou mudou ou não e tal,
exato,
né? Faz sentido.
Exato. Então eu prefiro segurar a onda para não jogar merda no ventilador e não ter como limpar depois.
De repente, daqui uns 2 ou 3 episódios, a gente traz o Ricardo também para falar dessa luta. Uma coisa que eu quero que você fale inicialmente, assim, porque já tá esquentando nas redes sociais, é a luta do Meregali contra o Rocha. Qual a real chance do Rocha ir lá e surpreender e sair de azarão nessa daí do Meregali?
É, então, vamos lá. Não adianta eu chegar aqui e, por ser amigo dele, por ser manager...
Exatamente.
Chegar e falar, porra, não, Wagner...
Vai cara, passar o carro, lá. Não é assim.
O né? Nicolas é o favorito da luta, ponto. É o favorito da luta, não tem dúvida. O Wagner é o azarão? Óbvio que é. Agora, isso é por questões óbvias. O Nicolas é mais muito mais jovem, muito mais pesado, muito mais alto... E tá num momento da vida muito, muito, muito favorável.
Então, o pessoal tá falando que o teu áudio tá mais baixo mesmo. Aumenta um pouquinho.
Cara, como é que você quer que eu faça aqui? Fala aí.
Aumenta...
Assim tá melhor?
Perfeito.
Então tá, então beleza. Bom,
beleza.
Então vamos lá. Então voltando pra quem não ouviu. Porque minha cara tá bem no microfone aqui.
Não, tá perfeito. É, deve ser só o level mesmo. É que normalmente, quando a gente faz gravado, eu ajusto. Entendi, se tá mais baixo ou não, entendeu? Aqui a gente só vai conseguir saber pelo feedback deles mesmo. Valeu.
Então vamos lá. É, voltando.
Te interrompendo de novo. Galera que tá no chat aí, a gente não vai ficar lendo o chat durante a gravação, mas no final a gente dá... Eu vou pegar o laptop, botar aqui em cima e a gente...
Tô com pergunta pra cacete, só pra te falar.
A gente responde algumas perguntas do chat, tem pergunta... Quem quiser ter certeza que a pergunta vai pro ar, vai lá no Instagram, aproveita e já segue o Vitor, segue o MMA Hoje, e tem uma caixinha de perguntas lá que vocês podem mandar.
Se não me seguir, não vou ler pergunta nenhuma.
Vocês podem mandar. Vocês podem mandar as perguntas lá. Mas no final, a gente vai dar uma moral no chat aqui pra quem estiver participando, aí manda pergunta pra gente falar. Continua, Vitor, desculpa.
Então, vamos lá. O Nicolas é bem mais jovem, bem mais pesado, bem mais alto, consideravelmente mais forte, e tá num momento da carreira dele que é second to none.
E faz
tá
uma diferença muito... do caralho, não faz? Esse
tudo,
momento?
Claro, o mood dele, a vibe dele tá muito boa, ele tá muito confiante, ele tá muito bem. Não que ele não fosse, mas ele tá muito bem já faz algum tempo. Desde que ele começou no Nogi, ele tá muito Sim. confiante. Antes dele ser bom no Nogi, ele já tava muito confiante, entendeu? Porra, hoje o cara, porra, teve uma evolução impressionante, impressionante. Eu não me lembro de ter visto, por exemplo, eu lembro do Dioguinho Reis, né? Eu já falei dele várias vezes aqui. O Dioguinho teve uma evolução de um ano, de um ano pro outro, absurda. O Nicolas teve uma evolução talvez maior.
Uhum.
Porque eu acho que o Nicolas era até pior do que o Dioguinho antes de quando começou.
No sem kimono.
No sem kimono. E agora ele é top 3 do Nogi.
É foda.
Pra não dizer top 2, né?
Absurdo.
Porque né? Tipo, ele e o Gordon agora, né?
É absurdo.
Dá pra dizer que não?
Dá pra dizer tipo, que não. E o Gordon, a gente nem sabe. A gente viu, o Gordon tá metade do tamanho que ele era, né?
É, pois é.
Então, literalmente, então, assim, o Gordon tá andando então, por aí, ele é um cara comum.
É, então assim. Não dá pra dizer que o Nicolas não é amplo favorito, franco favorito pra essa luta. É. Só que, aí vamos lá pro outro lado. O Wagner é um desafio diferente pro Nicolas. Diferente de tudo que ele já provou. E eu digo isso por quê? Porque o Wagner é um cara com uma experiência muito vasta. A gente já conversou sobre isso. É um cara que traz... o histórico de MMA pra dentro do tatame.
Aquela brutalidade aquele no corpo, grit, né, que a gente
aquele
fala.
Grit, tipo, é, aquele grit. É, o grit. Aquela gana de sair, de sair na porrada e de não entregar nada. E não, ele tem
que,
isso.
E que eu falo, tipo assim, aquela pancada, que será aquele tranco que você vai dar nele, não é nada que ele já não sentiu 10 vezes pior.
Ele já antes, tomou entendeu? Um monte de soco na cara, abriu o supercílio, quebrou inteiro. Pra ele é mole, entendeu? Pressão pra ele é mole. E outra, não dá pra entrar na pele do Wagner. Não dá pra entrar na pele do Wagner. Wagner
ele já trocaram uma farpa ali que eu já achei foda. O Meregali falou alguma coisa, o Wagner foi lá e falou assim, eu espero que teu jiu-jitsu seja melhor que teu inglês. Eu falei, já começou então, na lata.
O Wagner já tá indo no caminho ali que, porra, entendeu? Uma, assim, o Wagner, o cara não vai conseguir entrar na pele do Wagner. E o Nicolas conseguiu todas essas lutas que ele fez... mexer com o emocional do oponente dele. E mexeu bem. Parecia uma coisa meio tosca no início, mas depois você via que ele realmente mexia. O Nicolas foi falar assim, não, eu vou lutar com o Wagner de mão amarrada pelos primeiros 3 minutos. Ok, vai.
Não vai, mas...
Acho que não deve, mas tudo bem.
Cada um
que não deve. Mas tudo bem. Foda, então, né?
Cara, assim, eu vou falar uma coisa. Ó. Eu gosto pra caralho disso, porque... Eu vejo... Eu gosto muito do Wagner, gosto muito do Meregali também. Mas eu acho que essa parada que o Meregali faz, cara, eu curto pra caralho. Porque você vê o cara se colocar numa situação que ele pode passar uma vergonha louca. Absurda. É. Absurda. Aquela parada que ele fez antes da luta do Kainan, aquilo ali é de uma cara aquilo de foi pau.
Foi impressionante.
Porque falar as paradas que ele falou e ir lá, dar... Porque a diferença é falar, foda-se, todo mundo vai lá e fala, né? Tipo, o cara não é bom. Mas aí tu falar e ir lá lutar com o cara, é diferente. Não,
e o cara era o Kainan, né?
E exato, e não é um cara qualquer. Tipo, igual a parada com o Wagner. Igual, ele vai falando, vou lá, não sei o quê, mas ele vai lá lutar com o cara.
Não, então, mas
tipo,
vou te falar.
Ele se coloca no risco de levar... Cara, porque o Wagner não é um Zé Mané. Se ele vacilar, o Wagner pega ele, porra.
Vamos lá, vamos lá. O Kainan é mais ameaçador.
Uhum. Do que o Wagner.
É.
Sim.
O Preguiça no papel é mais ameaçador. E ele soltou o verbo pra cima dos dois e fez e aconteceu.
Uhum.
Ele não vai fazer pro Wagner?
Não, lógico. Lógico. Entendeu? E é isso que eu tô dizendo.
Ele tá respeitando menos o Wagner do que o Kainan e o Preguiça. Ele vai respeitar menos no falatório aí. A diferença é que ele vai ter respostas à altura ou acima da altura.
Não vai intimidar, os caras vão ficar quietos vendo, né? Exatamente.
O Wagner não vai. O Kainan e o Felipe Preguiça, eles não têm nem assim, a desenvoltura linguística deles não permite ainda, assim, ele não é o estilo deles.
Exato.
Vamos colocar dessa forma. Não é o estilo deles.
É o estilo, né? Os caras não vão querer ficar brigando na internet, né?
O Wagner, meu irmão, o Wagner é outro tipo de encrenca. Entendeu? É outro tipo de encrenca, é outra espécie de ser humano, entendeu? E ele, meu irmão, ele vai pra sair na porrada de verdade.
É, de verdade.
Entendeu? Se vier uma mão no Kengo de lá, vai vir uma bomba na cara de cara.
Aquele jiu-jitsu carinhosinho que ele tem.
Isso, então, assim, eu sei porque, porra, eu treino com o Wagner, eu vejo o Wagner treinar todo dia. O cara, meu irmão, é outro nível de agressividade. É outro nível. E ele tem um jeito de lutar, meu irmão, que complica o cara que não tem a cabeça muito pronta.
Uhum.
Que o cara que não tem a mente blindada, ele dá uma quebrada com o Wagner. Porque o Wagner entra na luta e mexe contigo, bicho.
O que rolou aquela luta dele com o Gordon? Você acha que pode... o fato do Gordon já ter lutado com o Wagner ajuda o Megali?
Olha só, aí tem muitas coisas aí. O Wagner, o Gordon já tinha lutado com o Gordon já tinha lutado com o Wagner duas vezes e ganhou as duas vezes. O Gordon, porra, ele tinha um passado meio de... Tinha uma rusga entre eles, que o Wagner tinha dado um tapa no chapéu dele, tinha, porra, dado uma sacaneada nele, ele era meio puto com o Wagner com isso.
Não lembro disso.
E, cara, o Gordon é o Gordon.
Aham.
O Gordon é o melhor lutador da história, né? Um dos melhores lutadores da história do Nogi, cara. O Gordon é um cara que, porra, meu irmão, é ímpar. Né? É ímpar. Não dá pra você comparar o Gordon com muita gente, né? Com ninguém, praticamente, sim, né? As pessoas me perguntam, quem é o GOAT? Pra mim, o GOAT sempre vai ser o Roger Gracie. E até no Nogi. Porque o que o Roger Gracie fez, o Gordon ainda não fez. Uhum. Agora, qualitativamente falando... Falando de habilidade técnica, o Gordon tá na frente, pô. Não dá pra dizer que não.
Com certeza.
O que o Gordon faz no tatame com os oponentes dele, o Roger não fez.
Não sei que mono.
A supremacia, a soberania que o Gordon teve no Nogi, o Roger não teve no Nogi. Teve no kimono? Teve. Mas teve muita guerra muito justa. O Gordon não teve guerra justa.
Essa é a verdade.
Ele não teve guerra. Ele me fala uma luta dura que o Gordon fez. Porra, a luta que ele perdeu pro Preguiça no ADCC, beleza, 2017, que ele tinha 88 quilos. A luta que ele perdeu pro Vini em 2017 ou 2018, sei lá, no ACB, porra, cara, o Vini era aquela parada que o pé dele não quebra, mas ele foi lá e passou a guarda do Gordon.
Uhum.
Então teve duas.
É.
Teve duas. Tá entendendo? Então não a luta com o Nick Rod no UFC Fight Pass, aquela porra daquele BI, aquela regra lixo.
Aquilo lá não rola. Conta, né? Aquela é uma bosta.
Não rola.
A luta
rola.
Só foi ruim, né? Ele ganhou.
Exatamente. Então é o seguinte, não dá. O Gordon, porra, com o Wagner, não, era óbvio que não tinha muita solução ali pro Wagner, cara. Ele foi de macho, que ele é de brabo, que ele é. Ele não corre de desafio, ele não corre do pau. Muita gente criticando a luta. Ah, essa luta não tem nada a ver. Quem quer lutar com o Meregali? Sabe quantas pessoas querem estar com o Meregali?
Nessa altura do campeonato,
zero pessoas.
Né? É, exatamente.
Zero pessoas.
Isso é um ponto importante que você traz, porque a galera não lembra disso, né?
Não, o nego fica falando. Ah, nada a ver essa luta. A luta... Primeiro, antes
do Mundial e do ADCC, quem que vai querer botar uma derrota no bolso, né?
Vamos lá, vamos ser honestos aqui. O Nicolas, uma luta que faria muito sentido era o Nicolas com o Nick Rod. Mas o Nicolas não quer a luta. Vitor, ele quer a luta. Não, ele não quer a luta, porque ele tá colocando como condição pra lutar com o Nick Rod, primeiro lutar com o Craig Jones. E o Craig Jones não quer a luta com o Nicolas. Tá entendendo? Então não vai acontecer. Porque ele tá querendo o um alinhamento dos astros. Para eu lutar com o Nick Rod, primeiro eu quero lutar com o Craig Jones. Então eu não quero lutar. Vamos falar o português claro. Sim. Não quero lutar. Se ele quisesse lutar, eu falar, tá bom, quanto é? Eu quero 200 mil dólares para lutar com o Nick Rod. Mas não quer, não tem preço.
Qual o sentido da exigência? Tem, não?
Porque, vamos lá, para bom entendedor, eu pigo a letra, Rafael. Se eu quisesse lutar com o cara, eu lutava com o cara.
Eu concordo com você, Mas qual a história? Tipo, por quê?
A história é que ele perdeu pro Craig Jones, tá? Ele não lutou com o Nick Rod no ADCC. E ele tem uma dificuldade ali de, porra, essa luta nunca aconteceu e tal. Eu para lutar com um cara do B-Team, eu quero lutar com outro cara do B-Team primeiro. Entendi. Quero a minha revanche com o Craig Jones primeiro, depois eu luto com o Nick Rod. Entendi. Então eu quero fazer um contrato com os dois nomes lá. Ou seja, eu tô com muita exigência. E quem exige, nada quer. Exato. Concorda comigo?
Exato, concordo.
Quem muito exige, nada quer? Não tô dizendo que o Nicolas está correndo do pau. Mas se ele quisesse lutar com o Nick Rod, essa luta já tinha acontecido. Porque não é problema de grana, de nenhum evento. E não é problema de agenda. É problema de não querer. Se falar, eu acredito, também não sei, tá?
Uhum.
Que se falar pro Nick Rod, ó. Quer a luta? O Nick Rod quer. Eu acredito que ele queira. O único que botou condição foi o Nicolas. O Nick Rod não botou condição pra luta. Falou que lutava. O Nicolas falou, não, eu luto com o Nick Rod, mas eu quero lutar com os dois. Primeiro eu quero lutar com o Craig Jones. Então, eu não quero lutar. Para bom entendedor, meia palavra basta. Sim. Então, eu não quero lutar. Entendeu? Então, fora o Nick Rod, quem que lutaria com o Nicolas? Entendeu? Tem o Vitor Hugo. O Vitor Hugo é uma luta que tem que acontecer. Mas o Vitor Hugo vai ter uma outra luta que vai ser anunciada em breve, na mesma semana desse Rose Number One.
Entendi.
Já tá assinada. Entendeu? Pois é. Então é uma outra luta que vai ter.
Tu vai ter que começar a dar uns breaking news pra gente aqui, Vitão. Não vai ter jeito.
Porra, mas eu acho que eu posso ser processado se eu fizer
isso.
Não, aí
não posso.
Não posso? Eu acho que eu posso ser processado. Não,
não. Aí não pode dar os breaking news. É isso que eu quis dizer.
A luta tá assinada.
Uhum.
A luta tá assinada.
Tá.
Ah, vou falar, então.
Ah, então foda-se, fala.
Tá assinada. Vai acontecer mesmo?
Pede desculpa se não puder. A gente falava, opa.
É, eu pego o que não sabia. Então, Vitor Hugo luta com o Kainan Duarte no dia 15 no UFC Fight Pass.
Caralho, que irado.
Soltei.
Boa. Porra, lutaço, cara. Lutaço. É... Quarta edição do evento ADXC está confirmado em Paris no dia 18. Paris.
Isso.
Caralho, dia 10, dia 15 e dia 18.
Pera aí, calma. Se fosse só isso, tava muito bom.
Tem mais?
Tem.
O que, que eu tô esquecendo? Quando que é o GP
do JJ? Não, fica tranquilo. Não, mudou de data.
O ADXC?
Então é 10. 10 é o Rose Number One.
Isso.
15 é o UFC Fight Pass. 18 é o ADXC.
Uhum.
E 24 é o AIGA.
Ah, tem o AIGA. E quando o BJJ Stars?
É agora, 27 de abril.
De abril. Estarei lá. Caralho, cara. Pô, tá uma época boa pra ser fã de jiu-jitsu,
Não,
cara?
Rafael, vou falar mais uma vez. Irado, a gente já ouviu várias vezes, mas vou falar de novo aqui pra galera ouvir ao vivo. Não é que tá uma época boa. É daqui pra cima, bicho. Rafael, eu tenho falado isso contigo, cara. Só vai melhorar, só vai aumentar. Me ouça, galera que tá ouvindo ao vivo aí. Só vai aumentar, só vai ter mais, não vai ter menos.
É.
Os eventos estão se pagando, estão lucrando, estão tendo sucesso, estão tendo visibilidade. O UFC Fight Pass vai dar uma revolucionada nessa porra aí. O Dana White está acompanhando de perto o evento agora.
Você quer saber a parada de grappling, como é que tá? Eu vou falar, essa sexta-feira tem o One Fight Night 21. O co-main event do evento inteiro é o Tai Rutolo contra o Isaac Mitchell.
Isso, lutaço.
De grappling. Lutaço. Tipo, One Fight Night come evento é uma luta de grappling.
É isso.
Valendo o cinturão do Tai Rutolo. E o Cade Rutolo luta com o Francisco Lô no.
Isso.
No card principal ali também.
No principal, isso aí.
É.
Então, isso aí é pra mostrar. Assim, tem muita gente. Assim, eu. Não é a hora de eu falar isso, mas eu vou ficar falando toda hora. Dane-se. Muita gente me falou, Vitor, isso aí não vai acontecer. Não vai ter. Você tá maluco. Não dá. não tem como, não tem dinheiro. Porra, assim, tem muita gente que você conhece que falava isso.
É verdade.
Né, Rafa? É. Então, cara, olha só, não vai, vai crescer mais. Ainda não chegamos perto de onde isso vai chegar. Entendeu? Eu tô vendo isso desde 2018 que eu venho falando, cara, o jiu-jitsu vai ter um crescimento absurdo desses anos pra frente agora. E 2019 começou a crescer, na pandemia cresceu. Na pandemia cresceu, entendeu? Graças a Deus temos atletas que sabem trabalhar mídia social, eventos que contrataram pessoas boas, que trabalham bem a parte de mídia. E hoje a gente tem aí um cenário do grappling muito frutífero e que está crescendo sem parar. E não vai parar de crescer. Temos agora também o Karatê Combate.
Karatê Combate fazendo grappling naquele tatame que a gente estava falando, né? Muito louco.
Que acontece agora no final de abril também, dia 20 de abril agora. E o Kainan Duarte vai lutar lá também, tá? Mais um break news aí para você.
No Pit Submission?
Em Dubai.
Caraca, que irado.
Eu postei sobre esse evento hoje, tá? Por isso que tô falando. Porque não é breaking news que eu postei já hoje.
Tá.
Mas o Kainan Duarte luta com um bicho grande lá do Oriente Médio também, um bicho grande, o Poia, que o Cyborg até treinou com ele lá, falou, meu irmão, esse cara é um animal. Então o Kainan luta contra ele e vai ter uma luta, um duelo dos árabes ali, que vai ser o Zayed Al-Kateri, aquele árabe que o Emirate que ganhou o Pan-Americano, né? Contra o Osama. Como é que é o nome dele todo, hein, cara? Esqueço o nome dele, peraí, deixa eu ver aqui.
Osama, eu não vou nem arriscar falar o resto.
Peraí. Deixa eu te falar aqui. Eu tenho aqui, peraí. Cadê? Aqui. E o Osama Al-Marwai, tá, que é lá da Atos. Brabo também, casca grossa, campeão mundial no Gui peso galo. Brabo. Então os dois vão lutar um contra o outro lá no Pit Submission Series 4, o Karatê Combate. Tá aqui, ó. Foi esse post aqui que eu fiz, ó, hoje.
Ah, aqui. Caralho, eu vi e não vi, tá ligado? Tipo, eu só passei e não olhei.
Então, eu coloquei aqui os meus dois atletas, o Zayed e o Kainan vão lutar. Então, um shout-out aqui pro evento, para dar oportunidade pros meninos lutarem lá em Dubai, entendeu? Então, muito legal. Então, olha aí, dia 20, dia 20 agora, de abril.
Tá.
Daqui a 2 semanas.
Você vai?
Não. Não vou. Não vou dia 20, porque dia 25 eu vou pro Brasil, lá pro BJ Stars, entendeu?
Tá.
Então não tem condição.
Bom, a gente pode falar do card do BJJ Stars também.
Vamos.
Mais pra frente, né? Ou quer falar hoje já também?
Você que sabe.
Eu vou entrar de novo lá na Páscoa. A gente falou semana passada já, não falou?
Falamos, né? Falamos.
BJJ Stars tem o GP e tem as Super Lutas, certo?
Exato.
No GP, o dia 27 de abril, em São Paulo, no GP tem Felipe Andrew, Isaac Baiense, Gabriel Brode, Anderson Ferreira, Francisco Lô, Leonardo Lara, Gustavo Batista e Maurício Oliveira. Lutas
casadas. Três campeões mundiais aí nesse card.
Peraí.
Felipe Andrew, Isaac Baiense e Gustavo Batista. Tem mais algum campeão mundial, não, né?
Não. Francisco Lô, Anderson, Leonardo, não. Maurício, Gabriel, isso.
Três campeões mundiais nesse card aí.
Lutas casadas. Vitor Shaolin e Adriano Silva. Peter Frank contra Celcinho Vinícius. Eu quero muito ver essa luta.
A gente falou disso.
Aí Ana Rodrigues e Bia Basílio também quero ver essa luta. Aliás, quem não viu o podcast que eu fiz aqui no estúdio com a Ana Rodrigues...
Muito maneiro, hein?
Cara, foi do caralho aquele podcast, verdade. Foi muito maneiro. Porque tem umas paradas que você faz... A hora que você acaba, você fala, caralho, que da hora que foi.
Foi bem legal. Os comentários estão muito bons lá.
Luísa Monteiro contra Júlia Alves. Hugo Souza, Jefferson Santos. Sabrina Gondim, Larissa Martins. E Igor Rodrigues e Pedro Veras. Tá bom pro caralho isso aqui também. Você vai comentar lá?
Vou estar de comentarista lá pro BJ Stars.
Beleza, então.
Vai ser bem legal. A galera vai ter que me aturar falando pra cacete lá.
Não, mas vai ser do caralho. Chegando mais perto, a gente fala de novo aonde compra, onde assiste, quanto é, link, o caralho.
Ah, já vou falar. Presencial, os ingressos acabaram já.
Já tá esgotado?
Já tá esgotado, agora é só pay-per-view.
Vamos, eu vou mandar uma mensagem pro Fepa, vamos sortear uns dois pay-per-view pra galera aqui? Ele já tinha feito
isso antes. Vamos, vambora.
Eu acho que ele, ele fica amarradão.
E sabe aí... uma coisa que eu acho que a gente tinha que fazer, Rafa? Ah. Não sei se você vai concordar comigo, mas vamos falar com o Ricardo lá também. A gente devia sortear pelo menos um membership anual do Flow Grappling, cara. Tem muito evento pra esses caras assistirem, cara.
Ia ser do caralho, né? Eu topo.
Pô, a gente podia sortear um ano de Flow Grappling pra algum nosso aí,
ó. Ia ser legal pra caralho. Nossos espectadores ia ser legal aí, pra caralho. Ia ser legal pra caralho. Vamos começar a fazer umas paradas dessa?
Temos que fazer, porque eu acho que a galera tá dando moral pro podcast. É,
vamos.
É, porra, tá todo mundo aí. Eu acho que a gente... tem que ter essa mão dupla aí, entendeu? Tá. Eles estão dando atenção, comentando, dando like, seguindo a galera. Vamos a gente também poder chegar junto. A gente tem essa entrada com os eventos. Vamos fazer isso.
Legal pra caralho.
Facilitar essa galera aí.
Fechado. Ó, falar em dar like, deixa o like. O canal tem... Eu tô numa briga com o YouTube já faz alguns meses.
Por quê?
Porque não recomenda, não aparece notificação pra quem é inscrito. E eu assino com outro canal e não aparece notificação pra mim.
Que vídeo.
Então, a gente tem alguma merda no que aconteceu em algum ponto da história do canal e precisa tirar. O que vocês fazem para ajudar muito é deixar um like e comentar qualquer porra, cara. Comenta. Se não gostar, deixa o dislike, mas engaja de alguma forma, não tem problema.
Fica até a formiga no meu microfone
aqui. Isso é bom, pô. É porque é doce. Fica comendo, ele fica postando steak, dietinha, aí quando ninguém tá vendo, ele fica comendo pudim ali na frente do microfone. Ai, cara. Vamos pras perguntas?
Bora.
Vamos que tem cara, pergunta pra cacete. Pergunta.
Vou te mandar aqui.
Ah, eu não falo. Eu vou só pra acabar com a parte jornalística, eu vou dar os resultados da seletiva do ADCC, tá?
Ah, boa.
Deandre, 66 quilos masculino. Deandre Corby, 77 quilos Andrew Tackett, 88 quilos William Tackett, 99 quilos Michael Pixley, acima de 99 quilos Michael Pérez. Feminino, sim. 55 quilos Jasmine Rocha, 65 quilos Helena Krevar, mais de 65 quilos, Liz Mitrovic. A Helena vai ser a mais nova a participar do ADCC?
É a mais nova. É a mais nova campeã da seletiva do ADCC.
Que
a
doideira,
mais nova
cara.
Campeã da seletiva
do ADCC. Que doideira essa menina, cara.
Impressionante, né, cara?
Impressionante. Impressionante
ela é
mesmo.
Fantástica. Ela é fantástica, pelo amor de Deus.
Bom, bora.
Dois. Tem três páginas aqui que eu vou te mandar.
Ah, beleza.
Pode mandar aí, vai.
Então vai, primeira pergunta. Hendrick Huster, boa noite. Pergunta ao Vitor, como eram os treinos com Libório e Paulão lá na Carson Grace? Obrigado pelo programa.
Duas palavras. Terror e pânico. Só essas duas palavras só.
Ai, puta cara. Que cara, pariu.
Logo com esses dois, porra. Esses dois eram os piores, bicho.
Do Paulão, puta que pariu. Cara. Foda.
Pânico, juro pra você. Treinou... Não, vou te falar seriamente. É. Paulão, eu treinei com ele algumas vezes, porra, muito duro, mas o Paulão, quando eu conheci o Paulão era faixa amarela, ele é bem mais novo que eu, né? Então ele era faixa amarela na época. Então, porra, fizemos alguns treininhos legais e tal, mas o Libório, cara, o Libório eu apanhei dele todas as vezes que eu treinei com ele. Eu acho que eu nunca fiz um ponto nele.
Ah, você já tinha falado isso.
Eu acho que eu nunca fiz um ponto nele.
Foda,
é muito,
né?
Doido. É outro nível de você se fuder na mão de alguém, entendeu?
Tu chegou a treinar com o Arona?
Treinei com o Arona. O Arona também chegou bem mais leve, bem menor lá na academia, entendeu? Ele chegou com 70 e poucos quilos, 70 alto, 77, por aí. Faixa roxa, se não me engano. Também treinei com ele algumas vezes e tal, antes dele se tornar o monstro que ele se tornou. Agora o Libório não, o Libório, quando eu cheguei na academia, ele já me
atropelava
à vontade. Não, eu não cheguei na academia, eu comecei na academia, né? Então eu apanhei dele da branca à preta. Todas as vezes que ele botou a mão em mim, foi pra me quebrar inteiro. Não interessava a faixa que eu tava amarrada na cintura, interessava os títulos que eu tinha tido naquela época. Ele me batia igual, como se eu de azul parecia que era branca, aí de roxo eu já parecia que era branca 2 graus. Aí de marrom parecia que eu era azul fraco. E de preta, porra, campeão já e tal, aí parecia que eu era um azul duro, roxa fraco, mais ou menos. Era impressionante, bicho. Aquilo ali não tem condição. Bom que não sou só eu que falo isso, entendeu?
É, não.
Tem mais uma galera de nego com nome pra cacete que apanhou igual, que eu vi.
Exatamente, exatamente.
Que eu vi, inclusive. Porra.
Cara, não vou lembrar o nome agora e não vou fazer justiça à história, mas eu lembro que o Pé de Pano tava contando uma vez que era um cara muito foda também da academia dele, da Gracie Barra.
Deve ser o Jean-Jacques, pô. Deve ser o Jean-Jacques.
Alguma porra, não era o Jean-Jacques.
Não era o Jean-Jacques, não.
É, o pé foi treinar, o pé era marrom. E ele tava sem faixa. E aí ele pegou, acho que uma faixa branca ou uma faixa azul e amarrou ali na cintura só pro treino.
Ah, o cara achou que ele era panga?
E o cara... cara, eu não tô fazendo justiça à história, porque é um cara de muito nome, assim. Foi treinar com ele e passou um aperto, né, cara?
O pé sempre foi monstro.
E aí o cara saiu do treino, falou alguma coisa assim, falou, caralho, cara... E aí alguém falou alguma coisa que falou, pede pô, caralho, cadê tua faixa? Ele falou, porra, não trouxe tal, não sei o quê. Ele falou, aqui que eu falei, não, cara, faixa marrom. Ele falou, porra, cara.
Ainda bem, né? Porra.
Ele falou, não, faixa marrom, campeão mundial, caralho.
Falei, então, ah, porra. Tem uma história parecida, antiga lá da academia, lá do Carson, que foi muito boa também. Por um tempo grande, o Zé Mário Sperry foi treinar com a gente lá no treino das 3 da tarde. Ele treinava à noite, né, pessoal? Competidor treinava à noite, mas eu fazia um treino das 3 da tarde que era muito bom, com o professor Marcelo Alonso e com o professor Carson Gracie Jr. Então eu treinava com eles lá nas 3 da tarde. O Zé Mário começou a ir lá nesse treino. O Amauri ia muito, o Alan Góes ia muito, o Zé Mário começou a ir também. O Zé Mário nunca levava faixa. Então ele sempre pegava uma faixa branca que tinha lá pendurada e botava na cintura e treinava de faixa branca.
Tá bem aí, né?
E aí teve um dia, cara, que apareceu um cara lá, nessa época, eu era faixa azul. Nessa época, faixa roxa era assim, porra, cara, faixa roxa, hein? Se liga, hein?
É, não tinha quase, né? Tinha pouquíssimas faixas pretas.
Tinha pouco. Então, faixa roxa era coisa séria. E chegou esse cara de faixa roxa lá, brabão, cheio de patrocínio no kimono e tal, pra começar a treinar com a gente. Então foi com o kimono cheio de patrocínio, tá, aquela coisa toda, faixa roxa, brilhando com o nome na faixa. Isso na início da década de 90, que não tinha nem com o nome na faixa, difícil ter. Né? Só quem trazia faixa Mizuno de fora, essa coisa toda.
Uhum.
E aí o cara me aparece todo bonitão lá, tal, não sei o quê. Aí ele chega, meu irmão, ele tá aquecido, ele chama, o Zé Mário tava ali quieto no canto dele, me dando uma alongada. Ele chega, aí campeão, vamos aí dar um rolinha? Aí o Zé Mário olhou e falou, eu? Aí ele falou, vambora. Tipo, faixa branca, vambora. Ele falou, tá bom. E nego olhou assim de rabo de olho e falou, puta que pariu, vamos assistir essa porra aqui agora. E, irmão, o Zé Mário bateu tanto no cara.
O Tomé tá falando, era o Nino Chambre.
Nossa senhora, deu a dura no Nino?
Não, disse que o Nino saiu assim e falou assim, caralho, eu achei que eu tinha levado uma dura do faixa branca, ou faixa azul, alguma coisa assim.
É porque o Pé de Pano realmente era sinistro demais. Porque o Nino era muito brabo, tá louco. Aí o Caio Zé Mário deu um amasso nesse maluco, meu irmão, e quando terminou, o cara todo escangalhado, despenteado, sangue no kimono, todo fodido. O cara chega, olha assim, olha pra um de nós assim no canto e fala, pô, mas branca dura, hein, bicho? A cara dele dizendo que era branca duro, meu irmão, esse branco é duro, já dá pra pegar a zoacha, hein?
Porra, o cara falou bom, isso. Cara, muito bom.
Ah, meu Deus do céu. Ai, ali no caso eu tinha cada história, bicho.
Cara, eu dei uma dessa e. Primeiro dia do moleque na academia, eu já faixa azul, metido pra caralho, tinha acabado de chegar da Califórnia, aula com o Rickson, o caralho, né? Aí. Primeiro dia do moleque grandão, atlético e tal, né? Pô, aqui você vê esses moleques começam a treinar, o moleque vem da high school, não sei o quê, joga futebol.
Já
tal,
tudo preparado de wrestling, futebol.
Pô, porra, vai dar um rola legal, né? O moleque não sabe porra nenhuma, mas é grande, forte. Falei, e aí? Ele, não, pô, meu primeiro dia. Eu falei, então bora, vamos fazer. Ele já tinha feito uma privatezinha ali de posição básica. Ele já tinha uma noçãozinha, os caras falaram, ele já tem uma noção boa e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza. Meu irmão, fui fazer um rola com ele, o moleque me jogou no alto, me virou de ponta cabeça, me jogou, quase quebrou meu pescoço, cara. Aí eu falei, caralho, tu não falou que é teu primeiro dia? Ele falou, não, mas eu faço wrestling desde os 6 anos. Eu falei, sou campeão estadual e... falei, isso definitivamente é uma coisa que você quer contar pra gente quando você aparece aqui e fala que é o teu primeiro dia no jiu-jitsu, porra.
Pelo amor de Deus.
Ai, caralho.
Ah,
ó, Júnior 0794, o que acham de Meregali versus Rocha? A gente falou bastante já. Isso. FS Jiu-Jitsu, afirmação. Nenego vai vencer o Mika no Mundial da BJJF. Ô, louco.
Boa, esse aí botou bank, hein?
Você viu? Afirmação. Tá,
afirmado, afirmado.
Lucas Santos, qual seria a melhor estratégia para vencer o Meregali no no-gi?
Melhor estratégia? Porra, não sei. Como que eu vou saber estratégia?
Quem souber, porra, conta bicho, pros caras aí. Tá foda.
Falar, complicado, hein? Assim, estratégia para vencer o Meregali no no-gi. Bom, vamos colocar essa luta dele com o Wagner. Luta de 15 minutos sem ponto. Né? A gente sabe que o Nicolas... Bom, para mim, a única estratégia que deve funcionar com o Nicolas é botar ele para baixo. Porque a gente até agora não viu ele lutar por baixo. Quando ele lutou por baixo, que foi com o Cyborg, ele não arrumou nada. O Cyborg também não passou a guarda, não chegou nem perto, mas o Nicolas não arrumou nada, não conseguiu raspar, também não chegou perto de raspar, nem de pegar, nem nada. Ganhou naquele overtime ridículo do IBI. Fora isso, o Nicolas jogou por cima todas as lutas. Então, ganhar dele, na minha opinião, é jogar por cima dele. Entendeu? É jogar por cima dele. Ele ainda não mostrou, não estou dizendo que ele não tem, não, tá? Não confunda o que eu vou falar. Mas ele ainda não mostrou a eficácia e eficiência da guarda dele, como ela é, como ele tem uma guarda absurda de kimono e como está o jogo dele por cima no no-gi, entendeu? Ele ainda não mostrou essa eficácia, essa eficiência da guarda dele no no-gi. Mas eu não duvido que ele esteja voando ali, só que ele ainda não caiu por ali. Ele tá muito tranquilo por cima ali, está derrubando, está ficando por cima e está mutilando a galera. Então, estratégia é botar ele para baixo e segurar ele embaixo. Que não deve ser fácil.
Pois é, depois conta então, aí para gente funcionar.
Pois é.
Gustavo, acham que o Braguinha treinando no Brasil pode cair o rendimento pro Mundial ou segue favorito no 88?
Cara, eu não acho nem que ele seja favorito no 88.
Quem perguntar, ele é favorito no
88. Sinceramente. Ele perdeu pro Isaac no último Mundial, né? Não, peraí. Tô viajando.
Não,
tô viajando ou não?
Não, pro Isaac.
Agora não lembro.
Isaac no 88?
É. Eu acho que ele perdeu pro Isaac no último Mundial, não?
Não sei.
Ou foi 2022? Eu agora não tô lembrando, cara.
Se você não
eu
sabe...
Eu sei que ele foi campeão. Ele foi campeão em cima de quem? Em cima do Andy Murasaki. O Andy Murasaki lutou de bem pesado? Vixe, cara, eu tô confuso pra cacete agora, vou te falar,
eu
viu?
Eu não lembro também.
Eu tô confuso
mas pra cacete. Mas você acha que o nível dele cai por treinar no Brasil? Não.
Não acho que cai, não.
Felipe Azevedo.
Acho que ele vai estar muito bem igual, mas eu não sei se ele é esse favorito todo, não, que o Nico tá falando, entendeu? Ele é muito bom, né, cara? Tricampeão mundial. É muito bom, o Braguinha é muito bom, mas, cara, tem uma galera chegando aí muito complicada. Não acho que ele seja... Tipo, ele pode estar entre os 3, 4 favoritos ali. Agora, uma luta entre ele e o Isaac, eu aposto no Isaac.
Tá.
Porque o Isaac tem não só o caminho das pedras para ganhar dele, como é um competidor, na minha opinião, melhor do que o Braguinha em matéria de regra. De jogar com a regra.
Eu
acho que o Isaac
era mais pesado, não lembro dele.
Não,
que
é meio era pesado.
Eu não lembrava.
Meio pesado.
Eu achei que ele era mais pesado.
Não, é meio pesado.
Felipe Azevedo, quem é o favorito pro GP do BJJ Stars?
Felipe Andrew
e Isaac.
Que
são os dois cabeças, né?
Felipe Andrew e Isaac. Mas quem que tá ali? Eu diria esses, cara. Felipe Andrew e Isaac. O Maurício Oliveira, pra mim, normalmente seria um favorito, mas ele ainda não encontrou o melhor jogo dele de volta depois da lesão. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Eu sempre fui fã do jiu-jitsu dele. Desde faixa colorida, eu achei ele foda. Mas ele ainda não encontrou o caminho das pedras de volta ainda depois da lesão que ele teve no joelho quando ele lutou com o Mika lá no BJ Stars. Fora eles, cara... Quem que a gente falou mais? Eu tô esquecendo agora. Quem mais que tá ali no...
No GP?
No GP, que é campeão mundial.
Era Isaac, mais um Felipe... só, peraí.
Gente, esqueci.
Eu vou botar aqui, peraí. Eu vou lá.
Cabeça de merda.
Na página da... Aqui, ó. É o Gustavo Batista.
Ah, é o Braguinha.
É
o favorito são os três, mas, ó, eu acho que o Braguinha perde pro Felipe e pro Isaac. Se ele, cair, ele vai cair com um dos dois. Ele vai cair do lado de um dos dois. Porque assim, ó, cabeça de chave 1, Felipe Andro. Cabeça de chave 2, Braguinha. Cabeça de chave 3, Isaac Baez. Cabeça de chave 4, provavelmente o Anderson Ferreira, que foi campeão pan-americano agora. Então, eu não sei se vai ser 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Normalmente é 1, 2, 3, 4. 2 e 3 do mesmo lado e 1 e 4 do mesmo lado. Então, se for 1, 2, 3, 4, é Felipe Andro, Braguinha, Isaac Baense e o Anderson Ferreira aqui. Então, Isaac e Braguinha do mesmo lado, eu diria que dá Isaac.
Tá.
A luta que eu quero ver, exatamente, é Isaac e Felipe Andro. Entendeu? É. Essa é uma luta foda.
Essa é uma
agora,
luta
outra luta
foda.
Que eu quero ver, outra luta que eu quero ver, é, que vai ser, certamente vai ser muito boa, deve ser muito boa, é Maurício Oliveira e Braguinha. Maurício Oliveira e Braguinha é uma luta muito boa. Não sei se vai acontecer.
Cara, eu quero ver a luta do Celcinho Vinícius e da Ana Rodrigues.
Vai ser irado. Essas lutas vão ser iradas.
Vai ser do caralho. Vai ser
são
do
essas
caralho.
Que vão dar barulho. Vão dar barulho demais.
Pra caralho, né? Pra caralho. Vamos lá. Eu vou fazer mais uma do MMA hoje e aí a gente passa pro de vocês.
Tá.
Vamos lá. Ah, tem mais uma das antigas aqui, ó. Quem da... O Gustavo de novo. Quem da Carson Gracie que o Dória mais ficava impressionado com o nível técnico? Acho que já falamos, né? Libório?
Cara, Libório. Sem dúvida. Eu sempre fui muito fã do Amaury Bittetti, porque apesar de eu, quando era mais moleque, jogava muito, fazia muita guarda, o Amaury tinha aquele jogo de derrubar, passar, montar e pegar, que era foda, foda. Parecia um trator por cima. Mas tinha muito nego sinistro ali, né, cara? Tinha muito nego sinistro. Porra, eu vi muito treino. Porra. O próprio Marcelo Alonso, meu professor. Porra, muito brabo, cara. Muita posição, muito bom pra caramba. Vinicinho, adorava ver o Vinicinho treinar. Vinicinho pequenininho, cara.
Vinicinho, peso galo. Vinicinho pluma, tá lá no Dubai, né? Eu gosto dele pra
caramba. Sabe que eu e Vinicinho, a gente na faixa marrom, a gente fechou um absoluto, cara.
Ah, sério?
A gente chegou na final do absoluto e fechou o absoluto. Ele foi ganhando de um lado, eu fui ganhando do outro, e a gente chegou na final e fechou.
Que
isso
massa.
Em 98. Copa Company de verão. Mó barato, cara. Tinha muito nego bom lá, cara, pelo amor de Deus. Aí tinha o Arona. Porra, tinha, cara. Ah, era muito nego bom, cara. Pelo amor de Deus. Muito nego bom. Cássio Cardoso, que eu via treinar direto. Porra, o Bebel. Pô, tinha muito cara bom, cara. Murilo Bustamante, quando eu tava lá treinando. Bolão, quando eu vi lá treinando, as poucas vezes que eu vi. Eu não cheguei a ver o De La Riva treinando na academia, mas muita gente falava muito bem dele. Eu já peguei uma aula dele, mas eu não vi ele treinar. Cara, o Zé Mário, o Sperry. Uhum. Pô, tá maluco. Alan Góes.
Eu gosto do Alan Góes pra caralho.
E aí vai. E por aí vai.
Tem umas, pra galera que curte das antigas, assim, a gente tem umas 3 ou 4 resenhas com o pessoal das antigas da Carson Grace, que a Rose organizou Rose Grace, e a gente Rose fez Grace. Aqui. Ficou muito legal, cara. Uma bagunça, assim, foda. Muito Vinicinho. Imagina. Lá de Dubai, Alan Góes, os caras se xingando. Puta, cara. Você caga de rir, muito bom. Rafael Pinheiro. Qual a opinião do Vitor sobre o projeto das equipes que pagam salário? São projetos sustentáveis?
Não tenho a menor ideia, não conheço o financeiro deles, cara. Eu não tenho nenhuma noção. Meu conhecimento de finanças e de gerenciamento, eu não vejo como isso dá resultado num primeiro momento. Isso pode ser um projeto lá para frente, é muito mais um patrocínio, um apoio aos atletas, para dar suporte ao atleta no esporte. Se tem cunho de business, retorno financeiro, não vejo como, entendeu? Eu não vejo como pagar um salário para um lutador de jiu-jitsu para ele lutar campeonato que não paga dinheiro. Uhum. Então, isso não faz muito sentido para mim. Mas, se é um projeto social, como é a Dream Art, por exemplo, é um projeto social, eles pagam para dar um futuro para os atletas e tal, aquela coisa toda, e o atleta poder andar com as próprias pernas para frente, show de bola. Aí você tem... Eu não sei se no próprio Dream Art tem hoje gente pagando mensalidade. Eu acho que tem. Acho que é uma academia normal hoje, né? Comercial. Então você tem um pessoal do projeto e um pessoal do comercial. E isso faz sentido. Você ter, sei lá, 20 atletas do projeto e 200 atletas pagantes que entraram porque viram os 20 terem sucesso. E aí vai subindo. De repente, o cara que paga a mensalidade, daqui a pouco ele pode passar a ser da equipe e tal. Eu não sei, entendeu? Eu não sei como é que isso vai funcionar. Mas responder assim na bucha, porra, dá ou não dá resultado, só conhecendo financeiro dos caras.
Como que... Me tenta explicar de um jeito básico, assim. Por exemplo, a Dream Art. O cara só bota dinheiro lá, ele tira dinheiro como?
Não tira, porque até onde eu sei, não tira.
Não tira, né?
Tá. Não. É... Uma maneira de tirar seria, por exemplo, encontrar um patrocinador para a equipe que pagasse uma grana e essa grana é dele.
Sim, entendeu? Sim.
Vou botar aqui, tipo, conseguiu fechar um patrocínio com a Globo. Aí a Globo paga R$300 mil por ano para o pro projeto.
Esse dinheiro é dele para continuar bancando o projeto. Aí faz sentido.
Isso, exatamente. Aí sobra algum, falta algum, ele bota menos, não sei. Entendi. Entendeu? E tem muitas outras coisas que você pode fazer, entendeu? Para você monetizar o projeto. Mas eu não sei se está acontecendo ou se vai acontecer, não sei como é que é. Não, realmente não sei, eu vou ficar especulando aqui, é besteira.
Ó, Hobbs Baima. Mika tem chance no absoluto do Mundial?
Tem.
Acha que ele luta absoluto?
Não sei, menor ideia. Mas gostaria muito que ele lutasse. E sim, ele tem chance. Mika tem chance onde quer que ele entre.
Cara, tinha uma pergunta, isso daqui eu mandaram pra você. Tinha uma pergunta que eu achei legal, quer ver? Eu vou até voltar pra fazer. Você me fala se faz sentido o que o cara falou aqui, porque eu achei interessante. Cadê? O no-gi no Brasil não é tão popular, pois a galera entra com o sonho de receber uma faixa preta um dia. Acho que isso pode influenciar? Faz sentido?
Não entendi a pergunta.
Que o no-gi não é tão popular no Brasil... Porque o cara, quando começa no jiu-jitsu, ele quer receber faixa e no no-gi não tem faixa? Tem faixa no no-gi, não tem?
Não, mas quem falou aí que o cara quer receber faixa?
Ele fez uma observação, Pedro.
Não, na verdade é o seguinte, cara, o jiu-jitsu, primeiro de tudo, não é que o no-gi não é desenvolvido, é que, assim, não existe uma cultura... Não existia uma cultura muito acentuada do no-gi. E hoje o no-gi... Porque o no-gi sempre foi... É um plano B ali, entendeu? Das academias. Você tinha um dia de treino no gi. A maioria das academias só tem um dia de treino no gi, hoje no Brasil. Então, você não tem, assim, uma coisa contínua e consistente do no gi. Você está começando a ter agora no Brasil. Está começando a ter agora. Agora, dizer que é porque o cara quer receber a faixa preta, não, todo mundo que treina no gi, todo mundo treina de kimono. Raramente tem... Eu conheço uma academia só que é só no gi, de jiu-jitsu, que é a Pirâmide, que nem é só no gi, eles também têm aula de kimono.
E não é igual aqui, de jeito nenhum, né? Tipo...
Não é nem de perto, não tem. Não tem nada que tem aqui parecido, não tem nada parecido no Brasil hoje ainda.
Vamos lá. FS Jiu-Jitsu. Confirmado mesmo, Tainan, Miki Nenego no peso médio no Mundial da IBJJF?
Não.
Confirmado, já tem inscrição, eu não sei onde que ele viu isso. Em que categoria você acha que o Mika luta no Mundial? Tainan confirmou no médio.
Médio.
Um conselho para atletas anônimos que têm potencial, mas estão perdidos nas decisões. Jefferson Farias.
Atletas anônimos que têm potencial, mas estão perdidos nas decisões?
Essa é a pergunta. Que decisão? Ô Jefferson, elabora.
Eu penso o seguinte...
Um conselho para atletas anônimos que têm potencial.
Entrar no Open, enfiar a porrada num atleta não anônimo e filmar e postar. Me manda que eu reposto. Oh. Já vai deixar de ser anônimo aí.
Irado.
Pronto.
Boa. Marca a gente.
Seja cara de pau, filho.
Marca a gente. Você usa o hashtag A Hora do Jiu-Jitsu e marca a gente que a gente resposta. Se não tiver hashtag, eu não reposto.
Mas entra na porra do Open, vai lá e pega uma fera dessa aí, cheia de nome, e dá-lhe.
Você deixa de ser anônimo da noite pro dia. É bem democrático o jiu-jitsu, né, cara? Tu tem a chance de ir lá lutar. Tem, né?
Exatamente. É open. O nome já diz open. Você pode chegar lá e dá-lhe. Exatamente.
E se tu tem potencial e só não tem nome, vai ganhando os outros e vai pro Mundial.
O problema é só que você tá perdido nas decisões.
Então,
Entendeu?
A gente
peraí, será ajuda. Que ele tá falando que... Peraí, será decisão. Que ele não tá falando que... Peraí, será que ele não tá falando que eles têm perdido nas decisões?
Não, não, tá escrito, mas tá meio perdido nas decisões.
Ah, bom,
tipo, então... Tipo, decisão de vida,
entra talvez, no campeonato, entra no campeonato, na hora que forem fazer a chave, você pede pra botar de cara com o Felipe Andrew, pra botar de cara com o Braguinha,
ganha
botar de cara com o Patrick Gaudi, vai lá e dá-lhe um pau, finaliza. E me manda essa porra aí, que eu quero ver isso aí.
Porra. Ai, cara. E já manda o contrato assinado também, que ele já te assina aqui na hora.
Já. Isso aí, já tem manager.
Ai, caralho. Gustavo, Dória, os caras, engraçado que os caras vão lá, mandam uma pergunta na MMA hoje, vem no teu e mandam outra pergunta diferente. É o mesmo cara. Gustavo, hoje em dia, ser campeão da ADCC Trials deixa o nome em mais evidência do que Mundial no Gi?
Muito mais.
Sério?
Muito mais.
O cara ser campeão da seletiva?
É. Dos Estados Unidos?
É.
Real.
Mais que Mundial no Gui da BJJF?
Mais que Mundial no Gui da BJJF. Eu falei isso no meu vídeo. Os campeonatos da BJJF estão precisando aprender com os campeonatos com as seletivas da DCC.
Caralho. Aliás, eu quero dar um breaking news aqui, talvez, coisa que vai ter a seletiva aqui em Orlando. Não, é um Open, né, do ADCC.
É
um
ADCC Open, ADCC Open.
É, o Mojacin vai vir aqui, eu vou trazer ele aqui no estúdio, hein.
Aí, show, hein.
É. Aliás, cara, eu brinquei com ele. Ele postou uma foto da medalha do ADCC. Seletivo. Eu falei, cara, eu falei, porra, uma dessa ia ficar irada aqui no estúdio de enfeite, de decoração. Isso. E tal. Acabou a seletiva. Outra noite ele me mandou uma foto com uma medalha. Ele falou, essa aqui é pra você. Ele vai mandar pra cá.
Guardou? Que irado. Pro estúdio.
Legal,
irado.
Pra cá. Ah, eu não vou irado. Fazer. Vou ter que fazer um post, né? Tipo, a DCC, e
lógico,
se you
there. Top.
Eu vou fazer o cara arrepiar. Falar assim, agora o cara acha que ele vai participar da DCC. Ai, caramba. Lucas Moretti. Professor, conseguiriam fazer um comparativo campeão versus campeão dos trials do Brasil e Estados Unidos?
Acabei de fazer.
É esse, né?
Acabei de fazer, não. Aquela comparação que eu fiz. O campeão 55, 65 e acima feminino. 66, 77, 88, 99 e acima masculino. Fiz a comparação. Campeão contra campeão, eu acho que o Brasil não tava mal, não, viu?
É.
Falei isso. Volta aí quando tiver gravado aí que sair, você
tá lá no comecinho, inclusive. A gente abriu falando
início,
da seletiva.
A gente abriu falando disso, exatamente.
Roa. Quantas pessoas hoje teriam condições de viver apenas da bolsa de luta casada?
638. Porra, quantas pessoas têm a menor ideia, cara? Porra.
Ai, caralho. Eu discordo.
A gente ganha, ganha pouco, mas se diverte.
514, cara. Vai.
Pois é.
Eu vou refazer a pergunta aqui. Um atleta profissional de jiu-jitsu consegue viver só de bolsa de luta casada hoje?
Claro. Quem é o atleta?
É, então. Vamos tirar os fodão, os tops.
Não, os tops. Não precisa se tirar os sei fodão, lá, não.
Pega
você pensar.
O pelotão do meio.
Ô, Rafael, olha só. O que é viver?
Patrocínio e bolsa.
Qual é o nível de... Não, qual é o nível de vida do cara? É isso que eu quero saber.
Ah, ele consegue...
Porque você consegue viver com 3 mil dólares por mês confortavelmente se você tiver hábitos muito espartanos e simples. Você não consegue viver nem com 15... Meu irmão, você não consegue ver nem com 15 mil dólares por mês se você for um gastão.
É, não, isso é verdade. Entendeu? Isso é proporcional.
Então você tem que pensar aí, entendeu? Como é que é a coisa. Que tipo de vida você quer ter? Quando a pessoa fala, Vitor, dá pra viver? Dá pra viver.
É.
Dá pra viver. Você vai comprar arroz e feijão no início da semana e você vai comer arroz e feijão a semana inteira. Você vai viver, você não vai morrer.
É
isso que você tá me perguntando? Não, eu quero um conforto. Quanto conforto? É uma cama de solteiro dormir no sofá ou uma cama de solteiro num estúdiozinho, tá bom pra você? Porra, mais ou menos 1.200 dólares de aluguel.
É, entendeu? O cara solteiro, acorda, treina, volta, dorme.
Isso. Né? Pode ter a bicicleta.
Vida de atleta.
Se é de carro, pode ser bicicleta. Se puder ser bicicleta, é mais barato. Entendeu? Não tem gasolina, não tem... Entendeu? Eu preciso saber que nível de vida
cara,
que o cara
tá
falando.
Cara, tem cara que funciona melhor assim, cara, do que...
Rafa, né? Volto a falar. me diz que tipo de vida que você quer ter, que eu te digo se dá ou não dá.
Ah, exatamente.
É isso, bicho.
Exatamente.
Porra, tu porque eu vou te falar assim, ó. Quanto custa a vida? Ah, essa vida aqui, ó. Eu quero morar em Midtown, num apartamento tal, 2 quartos, uhum. assim, assim, assado tal. Cara, é, eu quero ter um carro zero, eu quero viajar 2 vezes por ano com a minha mulher e tal e tal. E tal. Tua vida vai custar mais ou menos uns 150 mil dólares por ano.
É.
Pô, 150 mil dólares por ano, dá pra você ganhar de luta casada? Dá. É.
Sim. A Ana Rodrigues falou aqui pra mim que veio morar aqui nos Estados Unidos, odiou. Passou um perrengue do caralho, passou apertado pra caralho. Irmão, queria as coisas, não tinha dinheiro pra comprar porra nenhuma, não gostou.
É
não
isso gostou. Aí. É, não, você pode ir também, em vez de morar em Miami, você pode morar no Haiti. Você pode morar no Haiti, você vai pagar 35 dólares o aluguel. Tu vai num apartamento. Treinar
sozinho, né?
Então, é, vai treinar sozinho. Tem uns bichos bravos lá, né? E tem um voodoo lá também, vai que você começa. Né? Você faz um voodoo, espeta os malucos, você vai lutar. Né? Pega os bonequinhos de voodoo, espeta o maluco, faz o bonequinho do Mika, ela espeta ele todo.
Trago, aí trago a mulher amada em 2 semanas e dou aula de jiu-jitsu.
Tá amarrado,
porra. Ai, caralho, vamos lá. Murra BJJ, até o momento de quem já lutou com o Meregali, Wagner Rocha é o que mais pode dar dificuldades e ganhar.
Concordo. Não, discordo.
Eu discordo.
Eu acho que o Kainan, porra, poderia ter dado muita dificuldade pra ele ganho. O Ciborgue poderia ter dado muita dificuldade pra ele ganho. O Preguiça não, porque o momento dele não tava melhor. Acho que não. Eu sabia que ele ia tomar um pau, só não sabia que ia ser aquele pau. Porra, mas esses caras aí, eu acho assim, que o que eu acho, na verdade, é que se o Meregali subestimar o Wagner, olhar para os números apenas, ele pode ter problema, entendeu? Olhar só para o peso, para a idade, para o tamanho, ele pode ter problema. Se ele não entrar com cuidado, se ele entrar de mão amarrada, ele vai apanhar muito. Entendeu? Então não entra de mão amarrada, bicho. Não entra de mão amarrada. Um
tapão na nuca.
Não entra de mão amarrada. Vai apanhar muito. Não entra de mão amarrada, por favor. Não faça isso.
Ai, caralho.
Não precisa. A gente entendeu o que é força de expressão. Não precisa fazer.
Ai, pô, esse programa tá bom. João.
Vai dar corte.
Yuri Simões empolga para uma super luta da DCC ou é easy fight para o Gordon?
Então, cara, para mim todo mundo é easy fight para o Gordon. Não estou desmerecendo nem desfazendo do Yuri, mas entendo a pergunta, mas realmente, cara, todo mundo é easy fight para o Gordon. Não tem ninguém que dê uma luta dura para o Gordon, cara. Quando ele tá, assim, só tem o Nick Rod que deu uma luta dura naquele BI lá, naquele UFC, mas não deu luta dura no ADCC, pô. Entendeu? Não deu, foi fácil. Foi bem fácil. Então não tem, cara. Se o Gordon tiver em forma, meio em forma, não tem luta dura. Entendeu? Change my mind.
Fala aí. A galera do chat aí, quem quiser mandar pergunta, manda agora, tá? Que a gente vai começar a encerrar, tá bom? Tomé, eu vi tua pergunta aqui, eu vou fazer, tá? Mas eu vou terminar do Instagram aqui e quem tiver mais pergunta, vai mandando aí. Lembrando que só quem é inscrito que consegue falar no chat, tá? Lucas Volpato, qual seria o caminho para uma vitória do Vagnão? Pouco provável, mas tô torcendo demais.
Botar para baixo e manter o cara embaixo.
A gente já falou, né?
É.
Vitor Ricciotti, Wagner versus Tainan no Nogi.
Ah, interessante, cara. Interessante.
Ele falou uma caralhada de luta que eu não vou nem falar.
Ah, esse aí, mas esse aí eu já sei quem é.
Você sabe quem é?
Já sei quem é. Esse aí.
Uma vale das nada. Que ele falou é Melk Galvão versus John Dana. Caralho, como assim, cara?
Ele é de merda. Não, mas essa é interessante. É porque o Tainan pode lutar de 8-8 na DCC, ele disse. Entendeu? A tendência natural seria lutar de 7-7, mas ele pode lutar de 8-8. Eu acho loucura, mas ele pode lutar de 8-8. Se ele lutar de 8-8, não dá. Pra mim não dá pra ele lutar com o Wagner, não. Ainda não dá, não.
O que é preciso fazer para eventos da IBJJF voltarem a ter relevância para o público e atletas?
Excelente pergunta. Excelente pergunta.
Mas perdeu a relevância para atleta? Eu acho que quem é atleta de jiu-jitsu ainda tem o sonho de ser campeão mundial da IBJJF. Porque ainda é um status que o cara quer ter, não é isso?
Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Você vai ver isso esse ano. O que está se falando mais? Do Mundial da BJJF ou da DCC?
Ah, DCC.
Então, você pode ter certeza... Aí eu vou te dar outros quesitos. Vamos lá. Mundial da BJJF ou a DCC? A DCC. Mundial da BJJF é no primeiro... primeiro de junho, a luta de faixa preta. Primeiro de junho. É junho inteiro, julho inteiro, meio de agosto. São 70 dias. 75 dias entre a final do Mundial da BJJF e a primeira luta do ADCC. 75 dias. Sabe o que o regulamento da USADA diz? Que o atleta que entrar no Mundial, ele pode ser testado até 90 dias depois da competição, da competição que ele lutou. Ou seja, o cara que vai lutar o Mundial e depois quer lutar o ADCC, se ele quiser tomar um negocinho...
E o ADCC não testa, tomar, né?
Porque o ADCC não testa. Ele não vai poder tomar. Ele não vai poder tomar. Entendeu? É. Então tem mais essa baixa aí, ó, que nenhum tá fazendo conta.
É, isso é verdade.
Mas 90 dias não dá tempo de você fazer nada.
Isso é verdade.
Então, bom, você tá falando, cara, é o problema de cada um. A gente sabe como é que a galera chega no DCC, né? Tem exatamente. Veia até na unha.
Exatamente.
Então, meu irmão, acho que vai ter uma baixa... Acho. Não tô dando breaking news nem nada, não. Acho que vai ter uma baixa grande de muitos nomes que vão estar presentes no DCC. No Mundial da BJJF esse ano.
Ó, uma pergunta do lado do chat do Rodrigo Tomé, que é membro do canal ainda, hein, ó. Meregali, de 5 nomes no início do ano, um deles foi o Kainan. Depois do GP, o Kainan desafiou o Meregali e o Meregali desconversou. Será que ele viu a performance do Kainan no GP e desistiu?
Não, não acho que ele desistiu, não. Eu acho que o Meregali não tem que lutar com o Kainan a hora que o Kainan quiser. Realmente não tem. Ele disse que quer lutar de novo com o Kainan. Eu achei até nobre da parte dele. Uhum. Vamos lá, vamos colocar as coisas. Não ficar falando que eu estou... Eu trabalho pro Kainan, não trabalho pro Meregali. Eu acho que o Meregali foi até bastante gentil em dizer que gostaria de dar uma chance de revanche pro Kainan num dado momento. Não era a prioridade dele, mas ele considera totalmente dessa oportunidade pro Kainan. O Kainan lutou bem o GP, mas aquém daquilo que ele vai mostrar na DCC. Você pode ter certeza do que eu tô falando. O Kainan que vai aparecer na DCC é outro cara. É outro cara. Ele tá em construção. Ele não vai ser o Kainan que vocês vão ver lutando dia 20 de abril no Karate Combate, que vocês vão ver lutando dia 15 de maio no UFC Fight Pass contra o Vitor Hugo, que vocês vão ver lutando em breve aí no Rose Double One, não vai ser o cara que vocês vão ver no ADCC. Vocês podem ter certeza disso. O Kainan que vai aparecer no ADCC é um cara diferenciado. Ele vai trabalhar para ganhar o absoluto do ADCC. Entendeu? Ele quer ganhar peso absoluto do ADCC. Então ele está se comprometendo a uma rotina diferenciada para poder chegar. Então, a competição alvo dele é o ADCC. São 8 lutas no ADCC. São 2 lutas no sábado e 6 no domingo. Entendeu? Então, tudo que ele vai fazer até o ADCC é para o ADCC. É claro que cada luta casada que ele fizer, ele quer ganhar o dinheiro, ele quer ganhar o bônus, ele quer ganhar. Ele vai entrar para ganhar. Mas ele vai estar pronto no dia do ADCC. Eu digo isso porque eu sei com quem o Kainan trabalha na preparação física. O preparador físico dele é muito consciente, o Vitor Sanches. Ele é muito consciente. É o mesmo preparador também da Ana Rodrigues. É o mesmo preparador do Isaac Baense. É um garoto muito bom, inteligente, dedicado. Sabe o que está fazendo. Conhece bem o Kainan. Ele vai deixar esse garoto pronto para o DCC. Eu tenho certeza disso.
Só para acrescentar o que a gente acabou de falar, o Heitor Matos está falando: acha que os campeonatos da BJJF podem perder a importância por terem antidoping e estar sendo evitados? A gente acabou de meio que falar disso, né? Do Mundial.
Se perder a importância significa... alguns nomes, grandes nomes, deixarem de lutar significa perder a importância, sim, eu acredito. Mas se você perguntar, não, a adesão vai diminuir, vai ter menos gente lutando, não acho que vai ter menos gente, porque vai ter uma substituição. Vai sair uma galera, vai entrar uma galera nova, entendeu? Vai ter uma rotatividade ali. Entendeu? Então, mas que realmente isso atrapalha, sem dúvida nenhuma. É. Mas a gente tá falando de faixa preta adulto.
É porque você tá dando a oportunidade pro cara escolher, né, cara? Tipo, ele falar, vou fazer esse ou vou fazer o ADCC só vai ter de novo daqui 2 anos. Então, quer saber? Já ganhei o Mundial, foda-se.
Isso, isso. Isso aí. É esse pensamento. E esse pensamento não tá errado.
Eu concordo.
Ele não tá errado.
Eu concordo. Entendeu? Eu concordo ainda mais porque os caras gostam de comparar com Buchecha, com Roger.
Com Bruno Malfacini.
Cara, um cara hoje, por exemplo, o Meregali. O Meregali poderia ser maior que o Roger? Não. Ele não consegue ou maior que o Buchecha. No papel, em medalhas, em títulos mundiais, o cara tem que ganhar tudo pelos próximos 13 anos. Pra conseguir igualar os caras ou passar os caras. Não, não é mais uma realidade do esporte hoje, entendeu? É difícil, cara. Então, vai acabar acontecendo isso daí, ó. O cara ganha uma vez, duas vezes, três vezes, fala, quer saber? Já provei, sou campeão mundial, já tenho ali o sonho. Eu acho que todo cara que luta de kimono, faixa preta, tem o sonho de ser campeão mundial da WJJF. Se o cara não conta, né? Tipo, ganha o mundial? Então, porra. Mas uma vez que o cara ganhou, quantos mais ele vai ficar querendo ganhar a troco de quê quando tem outras oportunidades? Ah, vou disputar o Mundial ou vou fazer uma luta casada com o Gordon pra ganhar $100,000 sem kimono? Porra!
Concordo. Depois que você ganhou?
Exatamente.
Entendeu? É porque, assim, aí o IBJJF foi lá, o Hall da Fama é o quê? O cara que ganha 4 mundiais.
Uhum.
Então tem uma galera que quer entrar no Hall da Fama da IBJJF.
É um alvo. A Ana falou isso, né? Ela falou, eu vou lutar mais 2. Pra entrar no Hall da Fama.
Lutar não, tem que ganhar mais 2.
Ganhar mais 2.
Lutar mais 2 significa ganhar mais 2. Torço por ela, mas...
Exato.
Não significa ganhar mais 2.
Mas não tá ruim, de 3 ganhou 2?
Não, ela é braba pra cacete, Rafa.
Não, eu tava explicando a trajetória, assim. Eu falei, caralho, a mina ganhou faixa preta
agora,
em 2020.
Mas agora ela tem na vida dela o No-Gi, né?
O No-Gi.
É uma realidade na vida dela agora. É. Não era até um mês atrás.
Como é que você acha que ela vai sair no ADCC?
Dependendo de como ela vai sair depois do Mundial. Como é que ela vai treinar. Eu espero que ela se dedique muito ao ADCC. Eu vou colocar ela para fazer algumas lutas antes do ADCC para ela poder pegar uma mão ali, entendeu? Pegar uma pressão. Ela falou que ela tá com a Fion Davis. Isso vai acontecer.
Irado.
Entendeu? Então, a gente quer casar essa luta... e algumas outras aí até o ADCC para servir de preparação para ela. Mais uma vez, a competição-alvo é o ADCC.
Sim.
No caso dela, ela quer lutar o Mundial, então a competição do alvo dela agora é o Mundial. Mas depois que acabar o Mundial, a competição-alvo é o ADCC. E aí tem que ter toda uma mudança. São 75 dias para ela estrear no ADCC. Então ela vai ter que fazer todo um trabalho também, é o mesmo preparador físico do Kainan, que eu falei, que é o Vitor Sanches. Sabe o que está fazendo e tal. Vai focar ali e vai fazer o trabalho certo, tenho certeza.
E você viu que eu falei da hora... Você assistiu o episódio com ela, né?
Assisti.
Que eu conversei da Mackenzie. Você acha que faz sentido o que eu falei? Porque eu não quis... A galera foi comentar lá, o cara desmerecendo a Mackenzie. Eu não tô desmerecendo a Mackenzie, cara. Eu sou fã da Mackenzie, gosto dela pra caralho. Só que a Mackenzie, nos últimos 5 anos, ela tá treinando jiu-jitsu pra MMA, não jiu-jitsu pra competição. Sim,
claro que faz sentido.
Entendeu? Eu não tô desmerecendo. Claro, tá? Aí a Mackenzie, porra, Mackenzie.
Quem tá dizendo? Quem
te
disse
amo,
que você
Mackenzie.
Tá... Ó, mas a vai pessoa pegar que disse,
pica Rafa, do tamanho da Ana Rodrigues na frente
a pessoa,
dela.
Rafa, a pessoa que disse que você tá desmerecendo a Mackenzie é a mesma pessoa que fala que se você falar, pô, esse cara entrou na minha lista negra, te chama de racista. É a mesma coisa. Entendeu? É um boçal que tá falando um negócio desse.
Porra, tá certo.
O cara não se deu o trabalho de pensar, de juntar...
A gente tá falando de competição de alto nível, entendeu? É a mesma coisa que a Ana ir lutar MMA com a Mackenzie. A Mackenzie vai dar um pau nela.
Pelo amor de Deus, é chamar você de idiota, entendeu? Obrigado. Me chama de idiota, mas não fala besteira dessa. Pô, pelo amor de Deus.
Que mais? Mika tem chance no absoluto mundial, já falamos. Luan Leeds. Houve um burburinho muito grande sobre a análise do Pan. O que, que você achou? Por quê? Porque a gente falou um negócio... Você falou da luta do Fabrício, ou do doping, da usada. O que deu o burburinho?
Não sei qual foi o burburinho.
Eu também não sei.
O burburinho da análise ou o burburinho do Pan?
Acho que da análise. Sobre a análise do Pan.
Ah, tem muita gente que falou ali, ah, você tá falando do Fabrício porque ele é teu atleta. Porra, já falei 500 mil vezes. Eu falei a mesma coisa do Alex, do Alex Sodré na luta contra o Kennedy, e o Alex Sodré não é meu atleta.
Tu falou do Pato, o Pato nem é teu atleta. Do meu...
Mesma fala coisa, do Pato. Falou não é meu atleta.
Who's number Exato. Pato? Aquele evento lá, tipo, Exato. Não tem essa.
É, mas a galera tem que encher a porra do saco, pois Rafael. É. Se não puder encher o saco,
pois é.
Não tô feliz.
Eu entendeu? Posso falar uma coisa? Que eu fui jantar com o Pé de Pano na semana do Pan. E ele assiste o programa, né? Aí, ou os caras ficam mandando clipe pra ele, essas porra, né? E aí ele falou assim, cara, eu achava que o Vitor... ele achava sem ver, né? Mas ele falou, eu achava que o Vitor puxava a sardinha pros atletas dele. Mas, ó, cara, ele não puxa, não. Mas, de qualquer jeito, ninguém vai ficar feliz.
Não vai.
Se ele falar bem do cara dele... Não os caras vão cagar nele. Se ele não falar bem do cara dele, os caras vão falar...
Piorou!
Ignorou o cara de propósito, tá prejudicando o cara. Ele falou, cara, ele tá numa situação foda. É foda?
É foda. Não, mas aí o Pé de Pano vai saber, e eu vou falar pra você aqui agora, tem uma solução pra isso. É só você cagar pra essas pessoas. Tem que cagar pra crítica da pessoa.
Eu penso completamente diferente. Eu penso que a gente tem uma oportunidade do caralho de falar com um cara que conhece jiu-jitsu.
Porra!
E a sorte do cara ser o manager do Fabrício Andrei, por exemplo, que pode vir aqui e falar, eu vou casar a luta com esse cara, vou casar a luta com esse cara. Porra, legal pra caralho.
Não é maneiro?
Quer falar bem do Fabrício Andrei? Vai poder falar, o moleque só ganha as lutas, caralho. Vai falar mal do cara, como? O moleque é um fenômeno. Não dá pra falar mal.
O moleque, quando ganha, dá show. Quando perde, dá show. Quando não luta, dá show. Ele aparece no campeonato com a roupa caracterizada. A galera vem tirar foto com ele.
Mas como é que fala mal de um cara desse?
Falar mal do moleque como, rapaz?
Não tem jeito.
Pelo amor de Deus.
Não tem jeito.
Mas nego quer reclamar. Nego quer falar.
Melhor luta do Trials, na sua opinião. Te acho muito coerente, sempre te acompanhando. Abraço. Esse foi o Gustavo.
Aquiles Rocha e o menino lá, o El Monstro.
Você viu o highlight das lutas do...
A luta foi um highlight,
foi
bicho.
Do caralho.
A luta foi um highlight inteiro. Foi
sensacional, cara.
Pô, a luta foi foda,
velho. Aquilo lá foi sensacional. Sensacional.
Pô, a luta foi... Eu perdi a fala umas 4 vezes na luta. Caralho. Toda hora foi isso aqui. Porra. Foda, irmão, eletrizante a luta. Olha só. Pra quem gosta de grappling, pra quem gosta de jiu-jitsu, a luta foi um espetáculo, meu irmão. Foi do caralho. Porque não é só a movimentação técnica, não é só... É a vontade, é o tesão. Era a quinta luta dos dois. Eles tinham mais 3 lutas. Não era uma final.
Uhum.
Rafa, você tem que... Entende o que eu tô falando, irmão? Não era uma final, nem uma semifinal, nem uma quarta de final.
Era só pra passar de nível.
Pra passar pra próxima, bicho. Olha o que os caras largaram ali, meu irmão.
Impressionante.
Os dois. Impressionante. Um menino de 17 anos. Um menino de 17 anos.
Impressionante.
Com a maturidade competitiva do Aquiles. Porra, meu irmão, não tem. Sabe, é muito difícil. É um garoto que tem, sabe, tá no final da puberdade dele, no início da vida, nem começou a vida adulta dele, mal começou, nem começou, entendeu? Porra, se vendo ali grande, outro dia ele era magrelo, raquítico, hoje ele tá um touro com 200 pounds, entendeu? Lutando contra um cara que já lutou a DCC, entendeu? Um cara que ganhou do Patrick Gaudio, um cara que ganhou do Nicky Rod, o monstro ganhou do Nicky Rod.
Uhum.
Porra, um cara que, porra, fez duro com o Pedro Marinho. Meu irmão, ele encarou, o moleque tem 17 anos. Entrou ali, saiu na porra, saiu na mão, Rafael. Saiu na mão.
Você fica falando,
rolou saiu na em porrada, cima de cadeira de mesa, bicho.
Do Parrupa, que você falou, foi lutar MMA, então não saiu na porrada.
Ah, tudo bem, Parrupa também, não tem jeito. Eu amo, mas não tem jeito. Pra ele, se não tem soco na casa, não foi porrada.
A gente tem que trazer o Parrumpa aqui um dia, cara. Vai ser bom.
Não dá, porque a gente vai ficar discutindo. Vai ficar discutindo. Acabar o programa, a gente vai ficar discutindo. Ai, será que vai ter que fazer a carne pra gente tudo. Mas, não, eu concordo com ele. É o linguajar. Né? É o linguajar. Não,
lógico. Brincadeira.
É o linguajar.
Brincadeira.
Porque foi parecia a briga de bar, bicho.
É.
Aqui, pergunta pra ele quantos MMA ele viu, né, eu caindo por cima de mesa. Nunca viu, entendeu? Então não tem, mano, não tem.
Ó, Josenilson BJJ, obrigado por esse programa de conteúdo valioso. Sou muito fã e acompanho diariamente. Valeu.
Ossa.
A gente não tá no ar diariamente, Junilson, mas obrigado aí pela moral. É... A última... A... Não, essa foi a última. Eu vou pedir pra gente encerrar aqui. Tyro Tolo, Isaac Mitchell. Sexta-feira começa o evento a partir das 9 da noite aí do Brasil, de graça no combate. De graça pra quem assina o combate, né?
De graça pra quem
de graça paga o pros assinantes. Se você já paga, é de graça. É, Tyro Tolo e Isaac Mitchell, como é que você vê essa luta?
Eu acho que o Ty ganha.
Passa porque... o carro ou é boa a luta?
Não, não tem carro pra passar. Aí é briga mesmo, briga de foice. Mas o Ty, ele tá bem acostumado já com a luta. Primeiro de tudo, ó, é a luta no cage. Né? O Ty tá bem acostumado.
Uhum.
Já fez várias lutas ali. Então tá habituado. Acho que ele tem um tanque de gasolina maior, apesar do Isaac Mitchell não ser um cara que cansa. Ele não tem assim como característica um cara que vai esmorecendo na luta. Ao contrário, ele vai crescendo de produção. Vide a luta dele com o Wagner Rocha na DCC, era um ilustre desconhecido, saiu na mão com o Wagner Rocha ali, e foi a luta do campeonato. Foi a luta do campeonato. A luta dele com o Wagner Rocha no ADCC 2022. Então, um garoto que, porra, apesar de novo, pouco tempo de luta aí, ele tá muito bem, muito, muito bem mesmo. É um garoto que tem muita vontade, muito gás técnica, lutou muito bem no Polaris, ganhou do Roberto Gimenez, perdeu pro Kainan, porra, perdeu, mas vendeu caro a derrota. Então é um garoto que entrega muito mesmo. Se joga, mas igual o Ty não tem mesmo. O Ty perde os braços, perde a cabeça, foda, né? Vai Walking Dead, vai pra cima, não para de ir pra cima, nunca vai parar. Então vai ser briga de força isso aí, vai ser bem interessante essa luta.
E a luta do Cage com o Francisco Lô?
Eu acho que o Cage pega.
Acho?
Uhum.
É, quem que foi no Open e deu ruim? Foi o Cage ou foi o Ty?
O Cage. Não deu ruim, ele lutou no absoluto com o Guilherme.
Ele tá querendo fazer ponto pro Mundial, não é isso?
É, o Guilherme Augusto, grande pra cacete, foi lá e tá. Pô, ganhou dele.
É. Quem que tava falando dele esses dias? Alguém tava falando na internet. Ah, ele falou alguma coisa do Meregali. Ah, não, do Gordon. Ele meteu a boca no Gordon, falou que o Gordon só ganha porque é muito grande e forte, e o Gordon falou, cara, tipo, vai lá e ganha o Open primeiro, depois você vem falar de mim.
É, pois é.
É, porra. É, mas beleza. Então, ó, sexta-feira, 9 da noite, One Fight Night, tem, pra quem gosta de grappling, tem Tyro Tolo contra Isaac Mitchell, Cade Rutolo contra Francisco Lô. E aí, bicho, maio começa a maratona. Dia 10 tem Flow Grappling, Who's Number 1 23. Aí a gente tem o ADXC 4 no dia 18 e o UFC Fight Pass no dia 15, é isso?
Exatamente.
E aí tinha o Aiga, que é quando?
24.
Cara, maio, ó, maio tá foda, hein? Então você não perca a hora do jiu-jitsu toda terça-feira. Se der tudo certo, ao vivo. E é isso. Acho que deu, não deu?
Deu. Vamos fazer aquele sorteio do pay-per-view do BJ Stars, né?
Ah, vamos. Boa.
E vamos ver se a gente consegue também mais uma anuidade do Flow Grappling.
Boa, fechado. Vamos nessa,
a galera vai então se amarrar aí.
Tá, vou soltar a vinhetinha de fim do programa. Agora o negócio tá chique aqui. Vou falar, rapaz. Então, até semana
que vem. Valeu, Rafa. Semana que vem também, então.
Abraço. Valeu.
Abraço, valeu.